Laudetur Jesus Christus.
A Radio Vaticano transmitiru sera giornale lingua portuguesa prous ouvintes conoscuta no continente europeu e pelo mundo fora convosco a microfone Filomeno Lopes. Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio Anticum Ministerium com o qual o Papa Francisco institui o Ministério de Catequista. Em São Tomé e Príncipe, a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição comemoraram no passado sábado, dia 8 de maio, 150 anos da sua fundação. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio Anticum Ministerium com o qual o Papa Francisco institui o Ministério de Catequista. Pormenores com o colega Silvonei José.
Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no motu proprio Anticum Ministerium, assinado em 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui o Ministério de Catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses 2 milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o motu proprio, muitos catequistas, competentes e perseverantes, realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas, marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o ministério laical de catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o íter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o moto próprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais.
A decisão papal de instituir o Ministério de Catequista, recorda o diretor editorial do Dicastério da Comunicação da Santa Sé, Andrea Tornielli, é fruto de um longo caminho intuído por Pio XII, sancionado pelo Concílio Vaticano II e pelo Sínodo dos Bispos, especialmente o da Amazônia. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII publicou a encíclica Mystici Corporis, dedicada à Igreja Corpo Místico de Cristo. Numa passagem, depois de lembrar que os padres da Igreja, quando celebram os ministérios, graus, profissões, estados, ordens e deveres deste órgão, também têm em mente os leigos e os leigos casados, o pontífice acrescentou: sobretudo nas atuais circunstâncias, os pais e as mães de família, os padrinhos e madrinhas, e, notadamente, todos os seculares que prestam o seu auxílio à hierarquia eclesiástica na dilatação do reino de Cristo, ocupam um posto honorífico, embora muitas vezes humilde, na sociedade cristã, e podem muito bem, sob a inspiração e com o favor de Deus, subir aos vértices da santidade que, por promessa de Jesus Cristo, nunca faltará na Igreja. A decisão do Papa Francisco de instituir o Ministério do Catequista, que segue a abertura às mulheres dos Ministérios do Leitorado e do Acolitado, coloca-se precisamente no caminho já intuído pelo Papa Pacelli. Especialmente no nosso tempo, a tarefa de testemunhar e transmitir a fé às novas gerações é uma tarefa para os pais e mães de família. Já ao longo dos séculos, observa ainda Tornielli, e ainda hoje em vários países, na ausência de sacerdotes, a fé tem sido mantida viva graças aos pais e mães e aos catequistas que passaram e muitas vezes sacrificaram as suas vidas por isso. Hoje, no entanto, o envolvimento, o reconhecimento e a plena valorização dos leigos é uma urgência e muitas vezes uma necessidade nas sociedades secularizadas. O motu proprium antigo ministério parte do decreto do Conselho Ad Gentes, no qual os padres do Concílio Vaticano II afirmavam: é digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres, que cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária a expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez do clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Uma consciência que cresceu nos anos seguintes e culminou com a Carta Apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. A criação de novos ministérios laicais para responder às novas necessidades também foi discutida no recente sino sobre a Amazônia, lembrando em particular o motto próprio Ministeria Quaedam, o documento com o qual o Papa Paulo VI, em 1972, reformou os ministérios na Igreja. Na perspectiva que emergiu do concílio, dos sínodos, evidenciada no magistério dos sucessores de Pedro e em particular pelo atual bispo de Roma, os leigos, recorda o diretor Andrea Tornielli, não são, portanto, chamados a realizar apenas um trabalho de suplência, porque há falta de vocações para o sacerdócio. Não, não é uma questão de suplência, mas de plena e reconhecida ação, envolvimento e corresponsabilidade. Sua presença é verdadeiramente necessária para que a Igreja seja comunhão e seja missionária. A instituição do Ministério pela Igreja torna evidente que a pessoa investida com esse carisma está realizando um autêntico serviço eclesial à comunidade cristã para o crescimento da sua vida e para o seu testemunho de fé. a instituição do ministério laical não se destina, portanto, a clericalizar a pessoa leiga. É de se esperar que este passo adicional ajude a contrariar aquele retorno do clericalismo tantas vezes denunciado publicamente por Papa Francisco, que, recordando-nos muitas vezes do papel do Santo Povo de Deus, o papel dos avós, das mães na transmissão da fé, atualiza as palavras de Pio XII sobre os pais e mães da família, padrinhos e madrinhas de batismo, chamados a expandir o reino do Divino Redentor, concluiu dizendo Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastero da Comunicação da Santa Sé. E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição comemoraram no passado sábado, dia 8 de maio, 150 anos da sua fundação e 63 anos da sua presença na Diocese de São Tomé e Príncipe. Da capital São Tomé, Melba de Seita.
As Irmãs Franciscanas Hospitaleiras chegaram à Diocese de São Tomé e Príncipe no dia 8 de maio de 1958 e ficaram ao serviço do Hospital Aires de Menezes, na capital santomense, e em 1998 criaram uma nova comunidade no distrito de Lembá, paróquia de Nossa Senhora das Neves, que acolheu a cerimônia da celebração dos 150 anos da fundação da congregação e dos 63 anos da presença em São Tomé e Príncipe. A celebração teve início com a missa de ação de graças, a qual contou com a presença de sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, cristãos, tanto da paróquia de Nossa Senhora das Neves como de outras paróquias. A irmã Lúcia Cândido, a responsável da comunidade das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, na paróquia de Nossa Senhora das Neves, falou como tem sido a caminhada da congregação durante todos esses anos.
Nós temos tentado expandir por vários países do mundo. Portanto, todos os anos nós acharmos que é necessária a nossa presença, nós iremos tentar atuar nesse local onde há mais necessitados, onde nós sentimos que é necessário estarmos presentes. Claro, não tem sido muito fácil, há momentos difíceis, momentos complicados, mas temos muita fé que Deus nunca nos abandona e que está sempre connosco, nunca nos abandonou até agora.
Em termo vocacional em São Tomé e Príncipe, aquela responsável diz o seguinte.
Em termo vocacional, neste momento nós já temos 12 irmãs de São Tomé e Príncipe. Temos uma irmã agora que está na casa de formação, que é aqui de Neves também. Claro, tem sido difícil, sabe que os jovens hoje, o mundo está muito complicado, há muitas promessas futuras que depois não são cumpridas, às vezes há muito desânimo e às vezes as famílias também, famílias estruturadas também não ajuda muito. Mas, graças a Deus, vamos tendo alguém, nunca tivemos tempo nenhum sem ninguém. E neste momento temos uma jovem de São Tomé que já é noviça.
Presidiu a celebração o chanceler da diocese, o padre Telmo Seródio, o parco, porque o bispo Dom Manuel António Mendes dos Santos se encontra ausente do país por questões de trabalho. De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita para Rádio Vaticano, saudações.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.